Vamos ler em Levítico capítulo 5. Quero agradecer a todos os irmãos durante esses dias pela acolhida muito boa que tivemos aqui, pela atenção e ajuda durante a exposição da palavra de Deus também. Que Deus possa abençoar as nossas meditações sobre um assunto muito profundo. Merecia uma exposição muito mais detalhada, muito mais caprichada também. Mas a grandeza do assunto também supera todas essas limitações. E se Cristo tivesse sido engrandecido diante de nós nesses dias, se os nossos corações tiverem sido aquecidos e o nosso amor um pouco mais fortalecido, e se alguns tiverem sido incentivados a se aprofundar mais nesse assunto e conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, então certamente o tempo gasto nisso vai ter sido proveitoso, vai ter valido a pena. Levítico capítulo 5, versículo 14. Mais uma vez começamos com aquela interrupção. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão, isso é uma breve explicação aqui, a tradução literal seria transgredir uma transgressão. Temos o verbo e o substantivo da mesma palavra, uma expressão que se repete no capítulo 6 também, versículo 2, as únicas duas ocorrências nessa parte da Bíblia. Quando alguma pessoa transgredir uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele e ser-lhe-á perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir uma transgressão contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o pedido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Agora vamos para o livro dos Salmos, o Salmo 69, um salmo que combina, que tem paralelos com a oferta pela culpa. Salmo 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Esse versículo 4 é citado em alguns lugares, referindo-se ao Senhor Jesus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Versículo 20: afrontas me quebrantaram o coração, e sou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e da minha sede me deram a beber vinagre. Queria destacar o final do versículo 4, aquela expressão, restituir o que não furtei. Um trecho também no livro do profeta Isaías, capítulo 11, que fala um pouco sobre essa restituição futura. Isaías capítulo 11, seria interessante ler o capítulo inteiro e o pequenino capítulo 12 que segue também, mas por causa do tempo vamos começar no versículo 4, falando sobre o Senhor Jesus: julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Alguns versículos em Mateus, o evangelho da oferta da culpa. Por causa do tempo, também vamos pular logo para o capítulo 27. Mateus, capítulo 27, primeiro versículo 19. Mateus 27, 19. E estando ele, isto é Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Versículo 24: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo 50: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Só isso que nós vamos ler, considerar agora a última dessas cinco ofertas cotidianas ou diárias do povo de Israel, a oferta pela culpa, que tem como característica única o fato de introduzir esse aspecto de restituição. Não só um sacrifício por causa do pecado, mas alguma forma de corrigir os prejuízos que foram causados por causa do pecado. O holocausto, característica única, é o fato do animal inteiro ser colocado sobre o altar para o Senhor. A oferta de alimentos, a única que é sem sangue. A oferta pacífica, a única em que todos participam daquele animal. A oferta pelo pecado, a única em que há uma morte lá fora do arraial, um animal queimado fora do arraial. E agora, uma oferta que fala do pecado, mas acrescentando essa ideia de não só perdoar o pecado, mas restituir o que foi prejudicado. Se nós pensarmos nas palavras usadas no texto, percebemos também um pouco a diferença entre as duas ofertas. Pode ser confuso à primeira vista, porque uma oferta pelo pecado e uma oferta pela culpa. Eu deveria dizer que, apesar de eu ter dividido as duas ofertas da forma como fiz, começando a oferta pela culpa em capítulo 5, versículo 14, muitos irmãos dividem o texto de uma forma diferente, indicando que há uma certa dificuldade de dividir claramente o assunto. Então, por que há essas duas ofertas? Qual a diferença entre as duas? Eu mencionei ontem que em Levítico capítulo 4, pela primeira vez em Levítico aparece a palavra pecado. Em Levítico capítulo 5, versículo 14, pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra transgressão. Então isso ajuda também a ver a diferença entre as duas. A oferta pelo pecado trata mais de pecado e perdão. A oferta pela culpa concentra mais em transgressão e restituição. É uma diferença de ênfase. Num certo sentido, João diz isso na sua epístola, o pecado é a transgressão da lei. Então há trechos onde as duas coisas são apresentadas como sinônimas. Mas há uma diferença, e essa diferença é destacada nessas duas ofertas. A oferta pelo pecado trata mais daquilo que eu sou, a minha condição interior, e eu preciso de perdão porque sou um pecador. A oferta pela culpa concentra mais as atenções naquilo que essa natureza, que essa condição produz. E isso necessita não só de perdão, mas também de restituição. O contexto em Levítico ajuda a reforçar essa diferença, quando nós vemos que o ritual da oferta pela culpa era muito mais restritivo do que o ritual da oferta pelo pecado, pelo menos em três aspectos. O primeiro é quanto aos animais. A oferta pelo pecado poderia ser um bezerro ou um animal do gado miúdo, bode, ovelha, cabra, cordeira. Poderia ser também dois passarinhos, poderia ser até um pouco de farinha. Mas a oferta pela culpa é sempre e exclusivamente um carneiro, um animal adulto, não só um cordeiro, mas um carneiro. Outra questão mais restritiva dessa oferta é que, além de trazer um animal para sacrifício, era necessário trazer um valor em dinheiro. Se eu tivesse ofendido o meu próximo, prejudicado o meu próximo, eu devolveria o dinheiro a ele. Se eu tivesse pecado contra o Senhor nas coisas santas, o dinheiro seria dado para o tabernáculo. Conforme a avaliação de Moisés, depois que Moisés partiu, conforme a avaliação dos sacerdotes. E um terceiro ponto, além de ser apenas um animal, além de ter que trazer uma certa quantia em dinheiro, era necessário ainda acrescentar a quinta parte, acrescentar 20% a mais. Num sentido prático, todos esses detalhes acrescentariam, fariam com que quem fosse transgredir percebesse que haveria prejuízo sempre, nunca seria proveitoso transgredir contra Deus. Mas espiritualmente Deus está nos mostrando que essa oferta pela transgressão traz mais responsabilidade sobre o pecador do que a oferta pela culpa. Não poderíamos dizer que a transgressão é pior do que o pecado, porque o pecado é a fonte de todas as coisas. Mas o pecado, de certa forma, nos leva a dizer que nós não temos culpa naquilo. Eu estou raciocinando como homem agora. Temos culpa, sim. Mas é muito fácil para nós dizermos: eu não tenho culpa do que Adão fez. Eu não tenho culpa de ter uma natureza pecaminosa. Mas aqui em Levítico capítulo 5, a partir do versículo 14, na oferta pela culpa, estamos vendo coisas pelas quais nós temos culpa. O próprio nome é oferta pela culpa. Somos culpados pelas transgressões. Se você olhar as listas dos pecados mencionados em cada oferta, isso fica ainda mais claro. Quando pensamos sobre a oferta pelo pecado, os quatro pecados mencionados ali incluem muita coisa que poderia ser feita por acidente, onde a pessoa, no sentido humano, não teria culpa. Tocar um corpo morto, por exemplo. O Nazireu, aquele homem que fazia o voto do Nazireado, se alguém de repente morresse do lado dele, diz a Bíblia, ele estava contaminado, ele não teve culpa. Mas ele estava contaminado pelo contato com o pecado. Quando alguém morria, as pessoas que cuidavam do corpo do morto ficavam contaminadas por aquilo. Faziam até uma boa obra em cuidar do morto, mas estavam contaminadas por aquilo. O pecado tem essa influência. Mas os pecados mencionados aqui no capítulo 6 são pecados de uma pessoa que peca conscientemente. Não alguém que de repente andando na selva tropeçou sobre um animal morto, ou alguém que ajudou a sepultar uma pessoa morta, ou alguém que ouviu uma voz de blasfêmia, como no capítulo 5. Mas aqui são pecados de alguém que furtou ou que mentiu, alguma coisa mais consciente. As duas palavras hebraicas traduzidas lá em Levítico, pecado e transgressão, também ajudam a reforçar essa diferença. A palavra traduzida pecado, ela dá a ideia de errar o alvo, enquanto a palavra transgressão, enquanto que transgressão traduz uma palavra que dá a ideia de ir além daquilo que foi estabelecido, ultrapassar um limite. O pecado sugere mais para nós aqui uma pessoa que tentou fazer o que é certo e não conseguiu, pela sua fraqueza. A transgressão é o pecado de alguém que conseguia ir até lá e foi além e fez aquilo que era proibido fazer. São conceitos onde há bastante mesclagem de princípios e de coisas que podemos ver na nossa vida, mas é importante tentar manter essa diferença também. Pecado e transgressão. Oferta pelo pecado relacionado com pecado e perdão. Oferta pela culpa relacionada com transgressão e com restituição. E talvez daria para tirar alguns minutinhos para tentar fazer uma aplicação bem prática sobre isso. Porque nós, seres humanos, somos muito, muito bons em nos livrarmos de culpa, em colocar a culpa sobre o outro, como Adão e Eva no Jardim do Éden e muitos outros exemplos na Bíblia. E às vezes seria bom nós começarmos a olhar com cuidado para as nossas transgressões e percebemos que quando transgredimos contra Deus, nós somos culpados. O que o Senhor disse no Sermão da Montanha sobre a lei e o novo princípio que Ele estabeleceu, em vários sentidos, sobre adultério, sobre tratar com os irmãos e assim por diante, muitas vezes é usado hoje em dia como desculpa para as nossas falhas. O Senhor Jesus disse, por exemplo, que se alguém olhasse para uma mulher com uma intenção impura, no coração ele havia adulterado contra ela. O Senhor disse que a lei dizia para não matar, mas que irasse contra o seu irmão era, em princípio, semelhante a matá-lo. E outros exemplos que os irmãos podem consultar depois. E às vezes por causa daquela consideração de Mateus 5 sobre a nossa condição, às vezes nós extrapolamos isso e tentamos aplicar isso ao nosso comportamento também. E um irmão comete um pecado, uma transgressão contra a lei de Deus e diz, bom, fazer o quê? A minha natureza. Eu não tenho culpa nisso porque todo mundo peca. Outros talvez não fizeram o que eu fiz, mas tiveram vontade de fazer. E assim todo mundo é pecador. Só que há uma diferença muito grande entre a nossa condição e o nosso comportamento, entre aquilo que eu sou, a natureza que eu tenho, e entre o quanto eu permito que essa natureza se manifeste. Há uma diferença entre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Num certo sentido, quanto à condição, todos nós estamos no mesmo barco. todos nós somos pecadores. E eu repito sem sombra de dúvida, uma frase que um escritor já falecido, Mackintosh, gostava de repetir, um princípio que ele gostava de repetir, que se não fosse pela graça de Deus, eu seria capaz de cometer qualquer pecado. Pense no pecado mais hediondo que existe, aquilo que mais te assusta. Você tem potencial para cometer esse tipo de pecado. Se você estivesse nas condições que favorecessem isso, há dentro de cada um de nós uma natureza absolutamente perversa, que é capaz de cometer qualquer tipo de pecado. Mas nós não somos escravos do pecado, nós que somos salvos. Nós não servimos mais ao pecado, Romanos 6. Deus nos deu responsabilidade para controlar esses impulsos. E se não há diferença no sentido da condição entre aquele que adultera e aquele que olha com uma intenção impura, na condição os dois são pecadores, existe uma diferença enorme na prática entre aquele que olha, sente o desejo e pede perdão a Deus e continua a sua vida, e aquele que olha, sente o desejo e começa a planejar em como colocar aquilo em prática e vai até o final do seu pensamento impuro. Não podemos tentar dizer que os dois comportaram-se da mesma forma. Quanto à natureza, somos todos iguais. Quanto ao comportamento, somos responsáveis por não permitir que essa natureza se manifeste mais do que aquilo que é absolutamente necessário, aquilo que realmente não conseguimos evitar. É bom haver essa preocupação com a nossa responsabilidade. A oferta pelo pecado mostrou que a minha natureza é terrivelmente má e exige um sacrifício terrivelmente solene para resolver esse problema que é a raiz de tudo. Os frutos dessa raiz podem não ser tão horríveis diante da santidade de Deus, mas diante da justiça de Deus, colocam uma responsabilidade maior sobre mim, como o transgressor. Quanto à oferta, existem dois parágrafos, basicamente, nesse trecho que lemos hoje. O final do capítulo 5 tem aquele cabeçalho: quem transgredir uma transgressão nas coisas sagradas. E ali há o ritual necessário para quem transgredir nas coisas do Senhor. O capítulo 6 começa com o mesmo cabeçalho: aquele que transgredir uma transgressão, agora é contra o seu próximo. E o ritual apresentado ali é basicamente o mesmo. Existem algumas pequenas diferenças. Um detalhe interessante é que quando ele começa o capítulo 6 falando sobre transgredir contra ofender o seu próximo, ele realmente começa dizendo transgredir uma transgressão contra o Senhor e negar ao seu próximo e assim por diante. Deixando claro que até quando ofendemos o nosso irmão, estamos em primeiro lugar pecando contra Deus. Qualquer transgressão contra qualquer pessoa é, em primeiro lugar, uma ofensa contra Deus. Quando Davi pecou naquele caso tão solene de Batisseba e Urias, ele pecou contra Urias e contra Batisseba. Quando ele foi confessar o seu pecado, no Salmo número 51, ele diz para o Senhor: eu pequei contra ti. E é bom para o cristão reconhecer isso também. Há uma diferença na ordem do que é citado no ritual nos dois parágrafos. No capítulo 5, falando sobre aquilo que fazemos contra o Senhor, primeiro é apresentado a questão do carneiro da restituição, o carneiro da expiação, desculpe. Depois é apresentada a questão da restituição e da quinta parte sendo acrescentada. No capítulo 6, quando ele trata de pecados contra o próximo, a ordem é invertida. Primeiro lemos da restituição e da quinta parte acrescentada. E depois lemos do carneiro da expiação. Num sentido prático, Provérbios diz que o irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade forte. E quando nós transgredimos contra o nosso irmão, é importante nós termos a hombridade no sentido espiritual, a responsabilidade de dizer: eu pequei. Eu pequei contra Deus. Então eu preciso do carneiro da expiação. Mas eu pequei contra o meu próximo. Eu tenho que pedir desculpas para ele. E a prioridade quando pecamos contra o próximo é justamente essa restituição. Eu tenho que confessar o meu pecado. Não basta entrar na presença de Deus, humilde, chorando, confessando o meu pecado a Deus e nunca ir me desculpar com o meu irmão ou com a minha irmã. E restituir o prejuízo, se for uma questão material. Mas pelo menos um pedido de desculpas sempre é necessário. Então essa oferta pela transgressão, diferentemente da oferta pela culpa, ela trata mais com as manifestações da nossa natureza pecaminosa. É interessante ver que nessa oferta, o Senhor Jesus é apresentado unicamente na forma de um carneiro. Era o único animal que Deus aceitaria nessa oferta. É interessante pensar no porquê disso, mas vamos nos concentrar em pensar na figura apresentada. Um carneiro, um animal adulto. O animal que talvez na sua forma de filhote ou na fêmea também traz a ideia de submissão, como em Isaías 53. Um cordeiro levado para o matadouro, uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas quando a Bíblia fala do carneiro, o animal adulto, o animal que para aquele povo naquela época era símbolo de força e de soberania, talvez é difícil nós, quase impossível, separarmos essa ideia de carneiro da ideia de substituição por causa de Gênesis capítulo 22. Quando Abraão e Isaac subiram o Monte Moriá, subiram juntos para o holocausto, Isaac perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si um cordeiro. Mas o que Deus providenciou não foi um cordeiro, a Bíblia diz, foi um carneiro. E diz o texto que aquele carneiro morreu em lugar de Isaac. O salvo se gloria no fato de que um substituto morreu em seu lugar, um substituto forte, suficientemente forte para suportar todo o peso de todas as nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, e os seus ombros suportaram todo esse peso de todas as transgressões que nós temos cometido, do pecado que possuímos e das transgressões que cometemos contra Deus e contra o próximo. Com quanta frequência nós pecamos contra Deus? Com quanta frequência nós dizemos: eu não tenho culpa, é a minha personalidade, eu sou assim, fazer o quê? É necessário sermos responsáveis diante de Deus e pensarmos no preço que o nosso pecado exige, que a nossa transgressão cobra. É importante para o cristão entender que o preço foi pago, mas que há uma responsabilidade de tentarmos corrigir os nossos comportamentos. Os aspectos práticos são importantes e é difícil separá-los da oferta, mas concentrando os nossos pensamentos em Cristo. A restituição ali, eu aplico ela para mim, no meu relacionamento com você, mas realmente o que está sendo mais destacado, o que é mais importante destacar, é a obra de Cristo. E eu acho precioso pensar nessa ideia de restituição. O Senhor restituindo pela sua morte aquilo que Deus perdeu, e ainda acrescentando a quinta parte, ainda acrescentando 20% mais. Não perca de vista o aspecto prático, mas considere esse aspecto mais doutrinário. Quando o Senhor Jesus morreu, ele trouxe de volta, ele devolveu para Deus, pagou de volta o prejuízo que o pecado trouxe. E num sentido que a gente não entende ainda plenamente, o Senhor fez isso, eu vou usar uma expressão com reverência, com juros e correção monetária. Ele devolveu a quinta parte a mais, 20% a mais. Se você pensar na condição do ser humano, Deus criou Adão e Eva, um casal perfeito, perfeito na sua inocência. E Deus poderia ter cercado o Jardim do Éden com querubins antes da queda, impedido Satanás de entrar ali, e poderia ter preservado até hoje uma humanidade composta de milhões de Adãos e Evas, inocentes, sem nunca terem conhecido o pecado, mas sem nunca terem conhecido o perdão, sem nunca terem conhecido o amor de um Deus que dá o seu próprio Filho para salvar pecadores. E nós que somos o povo de Deus hoje, salvos pela graça dele, nós temos condições, não por nós mesmos, mas pelo que Deus fez na nossa vida, teremos condições na eternidade de apresentar a Deus um louvor muito mais perfeito do que Adão e Eva jamais poderiam oferecer. Hoje nós olhamos para nós com esse corpo fraco, que cansa, fica doente, envelhece, pensamos na nossa natureza fraca e tudo parece ser símbolo de derrota, de pequenez, de fraqueza, mas podemos pensar no que Deus quer fazer conosco, podemos tentar entender a obra completa. Filipenses 3 diz que ele transformará esse nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso, falando do Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3:20. Esse corpo um dia vai ser semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quanto ao nosso caráter, ele nos apresentará perante ele santos e irrepreensíveis. Nem Satanás vai conseguir achar nenhum defeito em nós quando estivermos na presença dele. E essa multidão de salvos, transformados pela graça de Deus, poderá devolver a Deus o louvor que ele merecia ter recebido de Adão e Eva e dos seus descendentes e do qual o pecado lhe privou. Tudo isso será devolvido para ele, mas com uma quinta parte a mais, num nível superior. O texto que eu li em Isaías nos ajuda a ver que isso se refere também não só a nós os salvos, mas à própria criação. Romanos 8 diz que a criação foi afetada pelo pecado e nós vemos os efeitos disso por todos os lados. Mas Isaías 11 mostra que quando o Senhor Jesus voltar, haverá uma restituição das condições que existiam antes do pecado. Nós lemos ali alguns aspectos disso, sobre os animais, sobre o comportamento das pessoas, e ainda o milênio é apenas uma prévia do que existirá no estado eterno. Nós temos, infelizmente, muito pouca informação na Bíblia em relação àquilo que gostaríamos de ter, muito pouca informação sobre esse estado eterno. Mas o pouco que temos nos mostra que vai ser algo tão glorioso que vai nos cativar por toda a eternidade. E nós podemos ter uma convicção absoluta que tudo aquilo que o pecado roubou de Deus, tudo aquilo que a queda tirou dele e o privou de receber, o Senhor Jesus, pela sua morte, ele devolveu tudo e acrescentou a quinta parte. O Salmo 69 fala disso profeticamente, o Senhor Jesus dizendo: eu restituí o que não furtei. O israelita restituía aquilo que ele furtava e acrescentava a quinta parte. O Senhor Jesus restituiu o que nós furtamos e acrescentou a quinta parte. Nós não temos como avaliar o valor daquela morte. Como eu disse algumas vezes já nesses estudos, às vezes nós começamos a nossa vida cristã com uma visão muito, muito pobre do Calvário. O Senhor Jesus morreu por causa do meu pecado. Não é uma visão errada, mas é uma visão extremamente limitada. Porque o Senhor Jesus morreu pelo meu pecado, sim. Mas ele morreu também por causa da santidade de Deus, como o Holocausto deixa claro. Ele se ofereceu a Deus. Ele morreu para que pudesse haver paz entre todos os homens na presença de Deus. Ele morreu para restituir aquilo que o pecado furtou de Deus. E há uma glória imensa associada à morte de Cristo, associada àquele sacrifício perfeito, que é muito, muito difícil de nós avaliarmos. Paulo escreveu: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós cantamos que a cruz será o tema do louvor eterno dos salvos e todos aqueles que confiam no Senhor. Há tantos detalhes ainda sobre a crucificação que nós poderemos aprender durante a eternidade. É interessante ver também como Mateus, relacionado com a oferta pela transgressão, enfatiza muito mais a questão de justiça do que os outros evangelhos. Se você procurar pela palavra justo numa concordância, você vai ver que Mateus usa ela mais vezes do que todos os outros evangelhos juntos. No plural, justos, a mesma coisa. Quando ele vai falar dos dias que antecederam o nascimento do Senhor Jesus, Lucas, como já vimos, chama a nossa atenção para aquela comunhão que existiu entre Zacarias e Isabel, entre Isabel e Maria, e os dois filhos no ventre, e assim por diante. Mateus, ele apresenta outro aspecto, chamando a nossa atenção para a justiça de José. José era um homem justo, e não queria infamar Maria, tentou deixá-la secretamente, e só permaneceu com ela porque o Senhor enfatizou que aquela era uma obra dele. E percorrendo o Evangelho, você vai ver essas ocorrências a justos e justiça e comportamento justo e devedores sendo perdoados muitas vezes no decorrer do Evangelho de Mateus. Quando você chega na crucificação, aquela ênfase que eu tentei dar na leitura, a justiça do Senhor Jesus, aquela frase tão absurda dita pelo povo: caia sobre nós o seu sangue, sobre os seus filhos. Eles não tinham nenhuma ideia do que eles estavam dizendo. Eles estavam tratando aquilo como mais uma crucificação. Não perceberam a gravidade do seu pecado contra Deus. E menos de 40 anos depois da morte do Senhor Jesus, eu creio que a maioria sabe, aquela cidade de Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos. Um historiador que estava presente naquela guerra, ele diz que o sangue corria pelas ruas de Jerusalém como uma enxurrada num dia de chuva. Foi algo horrível, um massacre como poucos na história da humanidade. E o povo, na sua ignorância, ignorando a justiça de Deus, dizendo para Pilatos: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Tem um detalhe precioso também em Mateus, que é aquilo que nós vemos sobre a ressurreição dos mortos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu. É só Mateus que menciona esse detalhe. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe a morte. Talvez o sinal mais evidente da restituição que o Senhor Jesus faz é a ressurreição dos mortos. E na hora em que ele morreu, mortos ressuscitaram. O texto deixa um pouco vaga a ideia de exatamente que momento eles ressuscitaram, se os sepulcros abriram quando o Senhor morreu, e eles ressuscitaram e entraram depois, mas o fato é que a morte do Senhor Jesus, em Mateus, é ligada diretamente com esse penhor da ressurreição, esse símbolo do que o Senhor Jesus fez, uma ressurreição simbólica. A ressurreição foi literal, não me entenda mal, aquelas pessoas literalmente ressuscitaram, mas aquele ato físico, literal, tem um valor simbólico muito grande. É como se Deus está dizendo: o preço do pecado foi pago. O pecado cobra como preço a morte do Senhor Jesus dá a vida, até ressuscitando mortos. E nós louvamos o Senhor quando pensamos num Salvador que restituiu para Deus absolutamente tudo que o pecado roubou dele, desde Adão até o grande trono branco. Todo o prejuízo causado vai ser plenamente recompensado com uma quinta parte acrescentada, 20% a mais. Em linguagem simbólica, Deus está dizendo: Deus não saiu perdedor. O ateu, na sua ignorância, lhe diz: por que que Deus criou uma humanidade com liberdade para escolher, sabendo que ela iria pecar? Deus sabia o que ele estava fazendo, sempre soube, sempre saberá. E quando Deus terminar a sua obra gloriosa, aqueles que estiverem do lado dele, provavelmente todos aqueles que ele criou, até os que se rebelaram contra ele verão isso também, mas nós que estivermos do lado dele, poderemos perceber a grande coisa que ele fez e a grande vitória que ele tem. O pecado parecia que estragou tudo. O Senhor Jesus, quando veio na plenitude dos tempos, restaurou tudo para Deus, acrescentando ainda a quinta parte. Assim nós terminamos essas considerações numa nota que para mim é muito gloriosa. Começamos com um holocausto que apresenta o valor da morte do Senhor Jesus, apresentando-se unicamente a Deus. E isso também é glorioso. Deus perfeitamente satisfeito com a morte do seu filho. Na segunda oferta, a oferta de alimentos, nós vemos por que Deus estava tão satisfeito com o holocausto. Porque a vida que foi oferecida no holocausto era uma vida perfeita. Nenhuma mancha. Deus viu os sofrimentos lá dentro do forno. Os discípulos e Maria e outros próximos viram os sofrimentos na frigideira. Todo mundo viu os sofrimentos dele na caçola, na chapa. Ninguém conseguiu achar nada do qual acusá-lo. Pilatos, o homem que condenou à morte, disse 3 vezes, eu não vejo nele crime algum, não vejo nele culpa alguma. Uma vida perfeita, entregue a Deus de uma forma perfeita, trouxe plena satisfação para Deus. Na oferta pela transgressão, a última delas, nós vemos como a nossa culpa, toda a nossa culpa, foi removida pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Na minha vida eu tenho ofendido muitas pessoas, feito mal contra muita gente, tudo foi coberto, tudo está coberto pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Na oferta pelo pecado, a penúltima, eu vejo que não é só o que eu faço que foi perdoado, mas a natureza, a tendência para o mal, a raiz do pecado, tudo aquilo que há em mim, também foi coberto pelo sacrifício do Senhor Jesus. Um sacrifício terrivelmente horrível. Fora da cidade, fora do arraial. Suportando todo o peso do fogo, da ira de Deus. Mas um sacrifício plenamente eficaz. E bem no meio, na oferta pacífica, nós vemos o resultado perfeito de tudo isso. Deus e o pecador sentados na mesma mesa, alimentando-se do mesmo sacrifício. Isso é uma previsão da nossa eternidade. Estaremos na presença de Deus, louvando o Cordeiro. E Deus não terá nada melhor para pedir para nós. O que Deus quer de nós é que nós contemplemos o Cordeiro. O que nós vamos querer é contemplar o Cordeiro. E haverá uma satisfação eterna, Cristo sendo o centro de todas as nossas atenções. Nós podemos já, nessa vida presente, começar a apreciar um pouquinho disso. E muita coisa que nos atrapalha ainda, sem dúvida alguma. Mas podemos já começar a ter uma prévia da nossa ocupação eterna. Procurando conhecer melhor o Senhor, procurando servi-lo melhor, procurando adorá-lo melhor. Que nós possamos lembrar dos versículos que lemos em Hebreus. Muitos sacerdotes, muitas vezes, oferecendo sempre os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados, mas este, o Senhor Jesus, este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, desde agora esperando, aguardando, até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por quê? Porque com uma só oblação, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Nós podemos ficar mais um ano juntos, meditando sobre essas coisas. Nós estaremos apenas começando a compreender o valor da morte do Senhor Jesus Cristo. Que isso nos incentive a estudar mais sobre essa pessoa tão bendita. Amém.